Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor. Eu sou o Gustavo Groma e estou aqui de novo para acompanhar vocês no Invista com o Thiago. E hoje Thiago Reis vai responder algumas importantes perguntas enviadas por seus seguidores. A B3 está barata? A Lopar vale a pena? A Eletrobras vai ser privatizada? Tem ação barata lá fora? Ouvido no fone e bora lá!
Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje eu vou fazer um quadro que eu fazia um tempo atrás. Quem é das antigas ali, me segue desde 2017, 2018. Eu fazia o Suno Responde de noite, né? Era toda terça-feira, 8 ou 9 da noite. Acho que era 9 da noite. E quem sabe eu vou voltar de maneira mais recorrente a fazer esses programas aqui. A minha intenção, pessoal, é responder as dúvidas que vocês mandarem aqui. Eu vou responder ao vivo, tá bom? Quem sabe faz ao vivo. E eu vou fazer ao vivo aqui as perguntas que vocês mandaram pelo YouTube mesmo, pelo meu Instagram. Já tem algumas perguntas lá que o pessoal está mandando, tá bom? Vamos lá, vocês vão mandando perguntas e eu vou falando o que eu penso, tá bom? Podem mandar perguntas, aí eu vou selecionar. Francisco Pedro pergunta, é hora de comprar estatal? Cara, quem me acompanha faz tempo sabe que eu sempre falei, estatal só de graça. Só que, na minha opinião, tem muito estatal barata aí. Banco do Brasil sendo negociado a 4 vezes o lucro, a Eletrobras a umas 6 vezes o lucro, e tem várias ineficiências para tirar de lá caso ela se torne uma empresa privada, eu acho que ela está no caminho para isso. A Petrobras a menos de 5 vezes o lucro, né, a geração de caixa, está pagando dividendos, todas essas empresas vão pagar ótimos dividendos esse ano, ano que vem. Eu acho que eu nunca vi um gap tão grande entre o valuation das empresas públicas e privadas na minha vida. E, por incrível que pareça, eu nunca vi as empresas estatais sendo tão bem tocadas do ponto de vista financeiro, né, responsáveis em termos de balanço, né, estão todas com balanço muito sólido, endividamento muito baixo, o Banco do Brasil com a Basileia muito alta, o que é um indicador de saúde. Enfim, eu entendo que talvez alguns não queiram comprar estatal, mas aqueles que estão abertos a comprar, para mim, essa é a hora, né? E eu sei que estatal teve um monte de escândalo e tal, mas se você pegar o Banco do Brasil desde o Plano Real, foi um bom investimento. A ação da Petrobras desde o Plano Real foi um investimento bom. Teve melhores? Teve, mas não foi tão ruim assim, né? Então, e melhor ainda, se você comprou em bons momentos, você fez uma taxa interna de retorno muito boa. Eu acho que esse é um daqueles bons momentos. Eu entendo que tem gente que não quer correr esse risco, beleza. Eu entendo que tem mais risco do que empresas privadas, mas eu acho que esse risco está mais do que precificado no preço das ações. O dividendo de uma Petrobras deve ser umas 3-4 vezes maior do que de uma empresa privada lá de fora, né? Tudo tem um preço na vida, né? E eu acho que nesse preço atual faz sentido comprar essas ações estatais aí, né? As estatais federais. Daí tem as estaduais ali, cada estado tem a tua de saneamento, né? Aqui em São Paulo, Sabesp, a Copasa em Minas Gerais, a Sanepar no Paraná. Eu não gosto muito das estatais de saneamento, né? Essas estatais, essas empresas têm um desafio muito grande em fazer os investimentos de crescimento. Tem algumas outras empresas de energia elétrica, né? A Copel, Celesc. Eu gosto da Copel, empresa bem, bem saudável. E banco, tem o Banrisul, que eu acho bem barato. Talvez o banco aí mais barato do mundo. Então, essas são algumas que eu compraria. Por quê? Né? Porque está muito barato. Thiago, você gosta de estatal? Não, eu prefiro uma empresa privada. Mas no preço certo, eu estou disposto a comprar. E hoje, para mim, está no preço certo as ações dessas empresas. Vamos lá. Thiago, qual a sua opinião sobre o banco BTG Pactual, BPAC 11? Cara, a gente já recomendou no passado, foi uma boa indicação, as ações têm caído nas últimas semanas, né? A gente estava até conversando com o time de análise a respeito deles agora há pouco. Enfim, é um banco que tem uma saúde muito grande, uma cultura forte, um banco que é criativo, tem uma rentabilidade acima da média, está crescendo em várias frentes relacionadas a investimento, o BTG Digital tem ganhado participação de mercado. Eu gosto, no preço certo poderia indicar sim, para mim talvez é um dos melhores bancos aí em termos de gestão que a gente encontra. Eu gosto, eu acho que tem uma avenida de crescimento grande pela frente, no preço certo pode ser uma boa ação. Energias do Brasil, continuar enchendo o carrinho? Vamos lá, eu acho uma excelente empresa, né? Mas nas últimas semanas ela teve uma performance boa, eu acho que tem outras empresas do setor elétrico que tiveram um desempenho pior. Nesse preço, eu acho que quem comprar vai fazer um bom negócio, mas tem outras empresas dentro do setor elétrico que estão talvez até mais interessantes, né? Mas eu acho que é uma empresa que vai pagar bons dividendos, é uma empresa que tem uma saúde financeira, né? É uma empresa que está entrando vários negócios em operação e que está encerrando o seu ciclo de investimento. A tendência natural é que os dividendos sejam aumentados. Ela já mudou a política de dividendos, garantindo aí pelo menos R$1 por ação, né? Eu acho que a tendência é que seja daí para cima, né? Precisa ver se ela vai entrar num novo ciclo de investimentos, mas eu acho que ela tem condição de pagar R$1,50, R$1,70, talvez até R$2 no ano que vem, né? Tudo depende um pouco do que ela vai fazer de investimentos. Mas eu chutaria mais algo entre R$1,50 e R$1,70 do que R$2. Mas se pega esse valor e divide pelo preço da ação, é um dividendo interessante para muita gente. Eu gosto dessa empresa, mas eu prefiro outras porque caíram mais, né? A Energia do Brasil performou melhor. Vamos lá, ó. Vale para o pequeno investidor fazer venda coberta para ajudar a crescer a carteira, né? Venda coberta, para quem não sabe, você tem o papel, você tem a ação e você vende uma opção. É um tema muito complexo, eu fiz uma live recente com o Roxo, que é um cara que entende muito de opções, derivativos, a gente tratou deste assunto. Eu acho que é uma operação interessante, mas para quem tem pouco dinheiro, você vai ganhar pouco, você vai gastar muito com corretagem. Eu acho que é uma operação para quem tem um patrimônio um pouquinho maior, tá bom? Daí pode ser um negócio que você consegue tirar 1, 2% por ano, talvez um pouquinho mais. Mas para quem tem pouco capital, eu não gastaria tempo e energia com isso não, tá bom? Recomendo a compra de Alupar no momento? Cara, a gente tem análise na área de membros, né? O que eu posso falar da Alupar é o seguinte, é uma empresa muito estável, é uma empresa que tem crescido a participação de transmissão, está entrando muitos projetos daqui até 2023 e certamente ela deve distribuir dividendos crescentes. Eu acho que é uma empresa que tem condição de pagar talvez até 10% de dividend yield, né? Está num patamar bem menor de dividendos hoje, porque ela economizou lucro, entre aspas, para fazer investimentos. Na hora que esses investimentos forem entregues, ela vai deixar de economizar aquele lucro e o lucro é maior, porque os investimentos entraram em operação. A tendência natural é que se torne uma empresa que pague dividendos muito elevados. E uma empresa que paga dividendos muito elevados certamente vai chamar a atenção do mercado, a ação pode se valorizar, não é uma garantia, mas pode se valorizar. Eu acho que pode acontecer com a Alupar o mesmo que aconteceu com o Taesa um tempo atrás, foi pagando dividendo, o mercado foi precificando para cima para ficar com um yield menor. Eu acho que isso é natural que aconteça tanto com a Alupar como com a Energias do Brasil e outras empresas que estão terminando seu ciclo de investimentos. Essa pergunta é boa. Ó, a bolsa está barata? Cara, eu acho que hoje a bolsa está no melhor patamar desde o Covid, né? Está num dos melhores momentos dos últimos anos em termos de múltiplos, né? Você pega a relação preço-lucro, você pega preço-valor patrimonial, você vai ver que a bolsa brasileira está barata. Ah, Thiago, está sendo puxado por commodities, né? Petrobras, Vale, essas empresas de siderurgia. Sim, essas empresas estão lucrando acima da média, mas as outras não estão caras também. Né? Se você for analisar os bancos, não estão caros. Ambev não está tão cara. Né? Estou falando das grandes empresas do Brasil. Eu não acho que o resto da bolsa está caro, não. Acho que a bolsa está mais para barata do que para caro. Lógico, tem desafios o Brasil, tem alguns motivos para estar barato, mas eu acredito que o Brasil sempre se encaixa em algum momento e anda para frente. Na hora que esses ruídos diminuírem, é possível que a bolsa se torne menos barata do que está hoje. Essa pergunta é boa. Thiago, o que impactará os acionistas de energia do Brasil, cancelamento de ações e novo programa de recompra de ações? Desde já agradeço. Bom, essas ações que ela cancela, são ações antigas, né? Ações que foram compradas no programa de recompra anterior e estão sendo canceladas. Né? Não impacta nada, na verdade, só confirma algo que já estava quase que endereçado. Né? Quando as ações caíram, a empresa abriu um programa de recompra, você comprou várias ações, essas ações foram para a tesouraria e agora estão sendo canceladas. O que isso significa? Que se você tinha uma ação, você continua com uma ação, só que o total de ações diminuiu porque foram compradas e canceladas. Então, na prática, você tem uma participação maior na empresa, né? E, na minha opinião, foram compradas num preço muito bom, então tende a ter uma criação de valor para o acionista. Na prática, para você não vai mudar muita coisa, assim. O total de ações recompradas não foi tanto assim, você deve ter aumentado sua participação levemente na empresa. E eu acho que um programa de recompra no Brasil geralmente é sempre um sinal de que a empresa vê as ações como baratas. Né? No Brasil, as empresas são muito boas historicamente de recomprarem suas respectivas ações através de programas de recompra. Vamos lá, tem pergunta aqui, muita pergunta de case, né? Eu gosto de pergunta de case, mas eu também gosto de perguntas conceituais. Vamos lá. Thiago, o que acha do Grupo Mateus? Bom potencial para o longo prazo? É um grupo que opera em uma região cuja concorrência é menor, né? Maranhão, Pará, aqueles estados ali do norte, está entrando no Nordeste também, no Ceará, pode ser que entre em outros estados. E com isso eles operam nos segmentos que tem menos concorrência, né? Varejo é um segmento que tem margem muito, muito baixa e eles estão crescendo em regiões que a concorrência é bem pequena, eles têm um modelo de negócio que já se mostrou vencedor, né? Eu acho que tem tudo aí para duplicar, triplicar de tamanho essa empresa, só organicamente aí crescendo nas cidades que eles ainda não operam, mas que são cidades que têm um perfil semelhante com as cidades que eles já operam atualmente. Então, acho que é uma empresa que tem muito para crescer, está no múltiplo ok, bom, e para uma empresa que cresce com rentabilidade tocada por um fundador que se mostrou criador de valor, é uma empresa que eu gosto, sim. A gente é acionista através do fundo da Suno, né? A Suno tem um fundo de ações, para quem não conhece, o Sunofia, né? Está tendo uma... nem posso falar de performance, mas, enfim, segue a estratégia da Suno. E eu não posso falar de performance porque ainda não tem 6 meses, mas a gente tem uma performance histórica nas carteiras da Suno, todas vencedoras, e agora a gente está replicando através desse fundo e a gente tem uma participação no Grupo Mateus, tá bom? Vamos lá. Acredita nas privatizações das estatais 12 meses antes da eleição? A única estatal que eu acho que vai ser privatizada vai ser a Eletrobras. As demais não sou tão otimista. Talvez tenha uma outra coisa dentro da própria Petrobras, né? A Petrobras está vendendo uma série de ativos aí ao longo dos últimos anos. Talvez tenha mais coisa vindo de lá. Nada muito relevante. Não pensa em fazer um fundo que replique a carteira internacional? Sim, acho que a gente deve lançar ainda esse ano, né? O Suno Global, o Alberto Amparo, que é o nosso analista internacional, tem feito um baita trabalho. A carteira que ele criou tem superado o SP500. Poucos no mundo têm superado o SP500. O SP500 subiu muito. E o Roberto Amparo tem criado aí valor para os nossos assinantes do Suno Internacional. E nem todo mundo gosta de ler um relatório e tal. Eu gosto, porque eu sou apaixonado, mas eu entendo que nem todo mundo tem esse perfil. E para quem não gosta e prefere a comodidade de um fundo, a gente deve criar aí uma estratégia global que replique a nossa carteira internacional. Ainda esse ano, acho. Essa pergunta tem um pouco a ver com a anterior. Aumentar a posição em IVVB11? Eu não investiria no IVVB11 com tanta força agora. Eu acho que a Bolsa Americana, na média, tá cara, é uma das bolsas mais caras do mundo hoje. E por conta disso, eu prefiro comprar ações individuais lá fora. Né? Quais ações eu compraria hoje lá fora? Facebook, eu acho que tá barato. Google, se cair um pouquinho, pode ser que seja interessante. A mesma coisa, Booking, Apple. Ações de alguns bancos são interessantes. Johnson & Johnson, que mais... A MUTC, né? Micron, o Alberto sempre fala dela, é uma empresa interessante. Existem algumas outras empresas interessantes que o Alberto traz ali no Suno Internacional, mas a gente deve criar sim um veículo para quem queira. e por isso não compraria o IVVB11 hoje, tá? Eu acho que na média o IVVB11 está mais caro que eu gostaria de pagar. Eu vou responder mais perguntas conceituais, tá bom? Thiago, com algumas ações em queda e com prejuízo, é bom deixar voltar ao preço normal, vender e adquirir outras melhores? Cara, se você comprou empresas boas, eu deixaria lá, entendeu? Se você comprou e a empresa continua tendo as características que levaram você a fazer aquela decisão de compra, eu deixaria lá. Tipo, eu giro muito pouco a carteira e estimulo que as pessoas façam a mesma. Ação se compra e coleciona. Não fica girando, não. Girar geralmente não cria valor, tá bom? Essa pergunta aqui é boa. Qual a sua opinião sobre o BDR do McDonald's? A gente chegou a indicar a ação do McDonald's, acho uma empresa incrível. Apesar de fazer um tempo que eu não vou lá, quem não gosta de um cheddar McMelt, né, de um Big Mac? O meu favorito é o quarteirão com queijo, mas faz tempo que eu não como. Mas eles têm um modelo de negócios que eu gosto muito, um modelo asset light, né, muita franquia. É uma empresa muito bem operada, tem uma marca muito forte, vende por metro quadrado muito bem, né? Você compara essa métrica com outras empresas de alimentação fora de casa, o McDonald's é maravilhoso, tem um time que sabe operar em todas as frentes bem, abrir bem loja, campanhas de marketing, recrutamento. Eu gosto muito do McDonald's, não está no preço que eu gostaria, por isso não estou comprando, tá? Eu acho que a ação subiu muito, por isso até que a gente tirou da carteira ação internacional, mas é uma empresa maravilhosa, tá bom? Eu gosto muito do McDonald's, gostaria de voltar a ser acionista no futuro. E o McDonald's tem uma característica interessante, sempre que a ação caiu, quem comprou se deu bem. Então eu estou esperando cair de novo para quem sabe isso se repetir. Olha aqui, essa pergunta é boa. Tiago, uma vez que hoje está muito mais fácil investir em empresa no exterior, quais motivos o investidor deve considerar para investir ainda em empresa no Brasil? Pessoal, tem um negócio que chama recency bias, né? As pessoas tendem a tomar decisões baseadas no que aconteceu recentemente. E, de fato, nos últimos anos, investir no Brasil foi pior do que investir nos Estados Unidos. Mas se a gente tivesse feito essa mesma análise na década de 2000, né, de 2000 a 2010, você vai ver que investir no Brasil foi muito melhor do que nos Estados Unidos. E se você pegar um período de 50 anos, você vai ver que investir no Brasil e nos Estados Unidos foi quase que a mesma coisa, o Brasil foi até um pouquinho melhor na média. Então, não tome uma decisão somente porque foi bem nos últimos dois meses. Eu acho que esse é um dos principais erros que os investidores tomam. Eles querem comprar aquilo que subiu recentemente. Recency bias. Não faça isso. Por que eu investiria em empresas brasileiras? Preço. Lucro. Rentabilidade. As empresas brasileiras são, na média, lucrativas. As empresas no Brasil pagam dividendos mais que lá fora. As empresas estão mais baratas que lá fora. Eu, hoje, nesse momento, tenho preferido investir em ações brasileiras do que lá fora. E olha que eu fui o primeiro a falar de investimento no exterior, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu fui o primeiro cara a falar da importância de investir no exterior. Eu advogo isso, acredito nisso. Acho que todo mundo deveria ter 10%, pelo menos, no exterior, mais caso queira ter uma carteira mais global e tal, mas pelo menos 10%, mas nesse momento eu acho que as ações brasileiras estão muito baratas, é o meu mercado favorito hoje, é comprar ações brasileiras. E se você puxar vídeos meus lá no final de 2018, começo de 2019, você ia ver que eu estava falando o contrário, que comprar ações americanas naquele momento estava mais atrativo do que comprar ações brasileiras. E de fato foi o que aconteceu. Nesse momento, eu prefiro ações brasileiras. Por quê? Porque as empresas brasileiras estão, sei lá, com metade do múltiplo ou menos do que as empresas americanas, né? As empresas americanas vão ter que crescer muito mais que as empresas brasileiras para justificar esse múltiplo, vão ter que ter muito menos risco, né? Eu acho que sim, as empresas brasileiras deveriam ter um desconto, mas não um desconto de 50%, 60% frente aos pares americanos, né? E é isso que a gente vê hoje. Então, eu tenho preferido investir no Brasil neste momento. Isso não significa que eu acho que o Brasil é uma maravilha, não é. Todo país tem seus riscos, todo país tem as suas oportunidades, mas nesse momento, em preço, o Brasil é um dos mercados mais baratos do mundo, né? É isso. Tá bom?